Este é Umbu Podcast, um podcast agrícola.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Oi, pessoal, eu sou Camila França e esse é mais um programa do Umbu Podcast. E se preparem, viu, galera? Pois eu adianto que hoje o romance está no ar.
Aqui é Mirth Santa Rosa e vamos conversar sobre o amor. Aquele amor dentro de todas as suas possibilidades. E de casais LGBTQIA+, que disseram sim a esse estado inebriante da paixão.
E eu já começo falando que esse programa muito me interessa, pois é uma grande oportunidade de eu dar alguns de shots, né? Eu sou Val, bem-vindo, e hoje vamos mandar alguns recados.
Val já começando. Ela já vem logo largando a peteca dela. Mas eu preciso te dizer que esse assunto interessa a muita gente. A todas, todos e todes. Porque a garantia do respeito e a perspectiva de igualdade é uma questão social, que envolve também o debate em torno dos direitos das pessoas de serem o que quiserem ser.
Porra, me toca, você brocou, viu? Mas meninas, mais do que isso, é um momento, né? Pra gente refletir sobre orientações sexuais, identidade de gênero, homofobia e outras questões que se fazem bem pertinentes aos dias atuais. A gente tá falando de algo que é necessário porque a gente precisa combater atitudes desrespeitosas que cada vez estão se tornando, infelizmente, né, que voltaram a ser comuns tanto na internet como presencial. Então a gente tá aqui pra poder demarcar espaço.
Pois é, e falar dessa questão LGBTQIA+, pra mim, além de tudo, é muito pessoal. Isso porque a sigla, ela engloba, né, ela abrange pessoas que são lésbicas, gays, bi, trans, queer, questionando, intersexo, assexuais, arromânticas, agênero, pan, poli e mais uma gama de definições que talvez nem estejam aí dentro da sigla. Então, se você que tá aí nos ouvindo sentiu falta de algo ou acha que tem uma coisa a mais aí, conta pra gente nas nossas redes sociais, @umbupodcast, tá certo? E eu não sei se todo mundo tá sabendo, mas eu sou uma pessoa bissexual. Então, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para tirar a dúvida, né, Camila, de algumas pessoas aí que perguntam aos outros, comentam com terceiros, mas não falam com a pessoa mais importante dessa cadeia.
Quem é?
Eu, né, gente? Pelo amor de Deus, eu só chegar e me perguntar, Val, e aí? Quer dizer, na verdade, eu nem cheguei a perguntar. Eu acho que isso não tem nem que ser uma questão pra ninguém, né?
Mas você sabe por que que estão querendo te perguntar, né,
por pai?
Estourada!
E aí, minha história
da Bahia!
Eu sei,
mas
eu sei.
Mas tem dois motivos.
Eu sei por que as pessoas querem perguntar. Porque as pessoas acham que essa questão da nossa sexualidade é algo que tem que ser tratado de forma errada, ou que deveria ser feito de forma escondida. Eu não vou me esconder, porque a outra pessoa tem preconceito com isso. Ela vai ter que aprender a lidar com o preconceito delas, ok?
Ela avisou que hoje teria de shot. Ela avisou.
Eu avisei.
Ela falou que ia chegar metendo. Ok. Mas eu ia dizer que tem dois motivos. Primeiro, porque a gente adora a vida alheia. Então a gente acha que...
O BBB
que...
é fazendo pra ir pra provar isso.
Isso. A gente acha que a sexualidade da pessoa do seu lado te interessa e é novela. Mas o segundo motivo, você é celebridade, né, pai? Então todo
estourada,
mundo fica estourada demais.
Vocês vão entender, estourada demais, estourada.
Vai. Mas
vai, Mirth, continue
penso...
aí falando, amiga.
Mas eu penso que a real é porque existe muito preconceito. Então, na hora que você imagina, sabe? Ai, meu Deus, será que fulano de tal é gay? Será que fulano de tal é assim ou assado? Sabe? Fica com aquela coisa. Então, é uma mistura de é novela e é preconceito também, pra poder saber.
Velho, a gente conversando aqui, fazendo essa resenha. Eu acho que a gente tem que aproveitar que vai uma pessoa estouradíssima da Bahia, sacou? Celebridade digital, pra poder transformar, inclusive, esse depoimento que ela começou a dar no primeiro case. Eu acho que, Val, você pode ser nossa primeira entrevista de hoje. O que você acha?
Eu acho maravilhoso.
Vale de shots.
De entrevistadora, passei a ser fonte, tá tudo certo.
Ah, não, eu queria aquela eu palavra também, em inglês, pô, sacanagem.
Não, mas eu acho, Val, que tem que ser você mesmo, porque é o momento de você compartilhar um pouco mais como foi se entender uma pessoa bi, como viu a relação social, a relação familiar, e até a questão do mercado de trabalho e como foi se posicionar virtualmente, né, sobre algo que na minha cabeça é muito comum, na sua cabeça é muito comum, na cabeça de Mirth é muito comum, mas talvez socialmente não seja. E eu penso isso porque eu vejo muita gente, assim, na questão quando assume a homossexualidade ou a bissexualidade, falando de como foi avisar pros pais. E eu falo isso porque já imaginou você, Mirth, você não tendo que avisar pros seus pais, tendo, viu, que eu aprendi no primeiro programa, tendo que avisar seus
Poxa,
pais
demais, você...
que você é heterossexual, Quem é heterossexual não tem que avisar nada.
Não avisa nada. O máximo que diz é assim, eu tô de namoradinho.
É isso.
Essa era a minha preguiça, assim. Ter que ter uma conversa. Mas entender que as pessoas poderiam questionar meu pai ou minha mãe, né? Se sabiam ou não. Foi o principal motivo pra eu ter conversado com os meus pais, né?
Era melhor você conversar logo,
isso,
porque
pra
até
não
pra...
ser uma surpresa, pra... assim, na rua, né?
E não só
né?
uma surpresa, ele também... Eles também saberem. E eles também saberem até o que dizer.
Não, acho isso muito forte, assim, você ter que comunicar sobre com quem você deita, com quem você vai. Como se fosse algo que você estivesse fazendo, precisasse pedir permissão. Toda vez que eu falo assim, ai, como foi? E é uma coisa que passa na minha cabeça. Como será que foi a reação dos pais? Porque fica parecendo que você tá contando uma notícia, ai, diferente, que é algo que só diz respeito à pessoa, velho. Aquele lance que eu falo.
E eu acho que é isso aí mesmo, porque, por exemplo, eu não sou a primeira pessoa da minha família que não é heterossexual, né? Eu tenho uma prima. A Valéria, que é casada com uma mulher, Sandra. E engraçado, né? Que como as pessoas pintam as outras e pintam as famílias, né? Assim, acho que conhecem muito porque sabem quem são as pessoas e tal. Era engraçado, porque como a Valéria teve que comunicar, né? Fazer esse comunicado pra todo mundo. E foi muito antes de mim, muitas pessoas me questionavam. E aí, como foi a reação de Dete? E como foi a reação da família? Como foi a reação? E assim, era uma dúvida e um questionamento em cima da reação do outro. Ninguém nunca me perguntou assim, como é que Valéria se sentiu? Como é que... E Valéria tá feliz? E quem é a namorada de Valéria? E sabe assim, era sempre um questionamento em cima. E assim, eu consigo compreender, inclusive de pessoas gays também, né? Que me perguntaram isso. Mas eu consigo compreender, porque a gente, de fato, fomos criados numa sociedade machista,
patriarcal,
heteronormativa, né? Então eu consigo entender de onde vem essa dúvida, mas eu acho que a gente precisa se questionar o tempo inteiro. Como da mesma forma que me perguntam hoje, e aí, como foi você contar para seus pais? E eu acho que perguntam isso para as pessoas ao meu redor, né? Assim, eu imagino que já tenham perguntado isso para Camila, por exemplo, que a gente é muito próxima, então eu imagino que as pessoas tenham questionado Camila, e aí, como foi para Val contar e tal? Ela já falou sobre isso, e tantas outras amigos aí que devem estar me ouvindo e que devem estar balançando a cabeça do tipo, é verdade. Já me perguntaram isso sobre Val. Porque eu acho que as pessoas acham que sabem muito sobre a gente e não sabem nada, né? Porque, enfim, a internet
aí
é...
Aí Val agora me bota na sinuca de bico, porque quando as pessoas perguntam, eu falo, não sei não, nunca perguntei isso pra ela. Aí agora questão, ela bota num programa público que, tipo...
Você agora não vai poder mais ter essa sua
Mas
resposta
é isso, de fato,
básica.
Isso nunca foi uma pauta pra gente, pra porque ela. Não é uma questão. Camila me perguntou outras coisas. Camila ficou retada quando soube que eu tava namorando, porque ela foi uma das... Não foi das últimas. Mas ela demorou muito pra saber, assim. Tipo, sabe, é outro foco. O foco é na minha felicidade, assim.
Não, mas é isso. Eu acho que são depoimentos que nem esse. E ouvir Val falar sobre a relação familiar, a relação com os amigos, me acalenta bastante. Porque toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, eu fico pensando sobre as relações familiares que as pessoas, principalmente da comunidade LGBTQIA+, tem, né? E como isso, na verdade, às vezes, a ausência dessa relação familiar, a ausência de uma rede, a ausência de uma estrutura, coloca em ponto de vulnerabilidade social, ao ponto de se tornar mais propício, mais vulnerável, né? E se tornar uma estatística, que hoje a gente pode falar dos altos índices de violência para essa comunidade. Só pra gente ter noção do que eu tô falando, no Brasil registrou mais de 1.600 denúncias de violência contra LGBTs em 2018. Eu tô falando de algo que foi 2 anos atrás, mas não é muito distante. E a gente tá falando de uma violência cometida simplesmente em relação por conta da orientação sexual e identidade de gênero das pessoas. É muita gente se preocupando com o que outro faz com o alheio, sacou? Isso não passa na minha cabeça. O que a pessoa tá fazendo com o corpo dela, com a boca dela, com as partes íntimas dela? É um problema dela. Você tem que se preocupar com o que, é que ela tá contribuindo socialmente e aquilo que ela faz com você. O que ela tá fazendo com o corpo dela é problema dela. Como é que isso interfere na cabeça de ser humano a ponto de querer matar, de querer cometer a violência, ao ponto de discriminar? Então eu penso muito isso todas as vezes. E eu falo isso porque na mesma linha, a gente tem uns dados computados de 2011 a 2018 de denúncias realizadas no Disque 100, que é o número que disponibilizado pelo governo federal para você fazer denúncias em casos de homofobia e transfobia. A gente pode contabilizar também que nesse mesmo período, cerca de 4 mil mortos foram realizados pelo mesmo motivo. Gente, 4 mil mortos equivale mais ou menos a 500 mortes por ano e uma vítima a cada 16 horas no país, simplesmente porque a pessoa tem autonomia para o que vai fazer com o seu filho.
Opa!
É disso que eu tô falando.
Nossa, que bonito isso que você falou, foi bem...
Não, porque quando a gente fala de amor, todo mundo bota no lance, ai, que ama a sua família, os religiosos que amam a Deus, eu tô falando não, eu tô falando de outra coisa,
a gente
ama
vai
todo
botar
mundo,
o pin, e tá todo dando... mundo vai entender o que você falou.
Tá, o que você faz com o seu piso com a pessoa. pessoa faz com o seu... Ai. Não tô falando do corpo, não. Com o seu corpo, viu?
Pois é, gente. E é isso, né, Camila? Como diz o poeta Caetano Veloso, não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Não é da nossa conta, não tenho que...
Não é novela!
Não é da minha conta.
Não é Big Brother!
Pois é, com quem a pessoa deita, entendeu? Assim, isso se torna uma pauta desnecessariamente.
Aí eu penso, Val, tendo dois filhos, eu não quero que a vida deles seja novela, sabe? Não interessa, assim, no futuro, o que vai acontecer com eles. Eu penso que toda e qualquer pessoa precisa ser acolhida. E, sendo acolhida, a gente tem que ter preocupação, realmente, é como a sociedade vai lidar com isso. Porque é muito assustador imaginar que são 4 mil mortes no ano, no país... por causa disso.
E, Mirtes, você brocou quando você falou isso, porque toda vez que a gente tem filho e a gente fala com muita tranquilidade sobre essa questão da homossexualidade, da bissexualidade, do trans, do transexual, do transgênero, as pessoas ficam falando assim, ah, porque não é seu filho, é que fosse você. E eu fico sentindo como se fosse assim, as pessoas estivessem falando, ah, como se estivesse jogando uma praga, né? Ah, que
pois
você
é.
Tem seu filho. Gente, pra mim não. Eu posso falar não do ponto de vista de quem tem um filho muito pequeno, mas eu fico o tempo todo pensando naquela questão do que é que meu filho precisa pra poder ser feliz. Uma das coisas que eu tenho certeza é que é o apoio familiar, independente do que ele escolha fazer na vida, e do com quem ele se relacione.
Eu não tô dizendo aqui, sabe, que é fácil, que é tranquilo para as famílias, principalmente eu acredito que famílias, quando crianças se veem como transgênero, não deve ser algo fácil, mas eu acho que penso realmente que é importante ter o acolhimento familiar, é importante ter o acolhimento psicológico, porque a gente sabe que a sociedade tende a querer negar isso.
E tem uma coisa, o lance de não ser fácil, a gente fica falando de algo que é aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Da preocupação de como é que a sociedade vai lidar com isso. Porque pra gente que tá fazendo filhos pretos, né? A gente tá colocando...
Eu tenho medo da violência.
E a gente fica imaginando como é que fica esses dados dos homossexuais, principalmente pra juventude negra. E aí, por exemplo, eu vou aceitar, você vai aceitar, minha mãe vai aceitar, mas o mercado de trabalho vai lidar como com isso? E ele não regue, vai lidar como isso? E os relacionamentos que ele vai ter, como é que vai ser isso? E a autoestima dele em relação ao mercado de trabalho, em relação aos amigos, em relação à estrutura social, como é ser? Qual o risco que ele não corre a mais que uma pessoa hétero de estar passando na rua e ser espancado simplesmente por conta de sua orientação sexual? Então, quando a gente fala que não é fácil, a gente tá colocando sobre isso tudo isso, que se as pessoas falam com a gente como se fosse uma praga. Eu vou falar uma coisa aqui sobre algo que todo mundo aqui já ouviu. É, ai, que eu prefiro ter um filho gay, a ladrão. Que comparação é essa? Essa, gente.
Essa comparação é tão estrutura.
Que estrutura social
é
essa que a gente tá tendo, que a gente vai levar pra essa base mais medíocre de comparação pra poder estabelecer paralelos de entender como você tem que aceitar. Você vai aceitar seu filho ou amigo? Porque primeiro o que ele faz com o corpo dele é dele. Se ela faz com o corpo dela é dela. Com que ela... Até porque é algo que você não participa.
Porque se você participar, inclusive, você que tá cometendo crime de incesto, né?
Não faz isso.
Essa Camila é brincadeira.
Você nunca pensou nisso? Não participa.
Não, porque é muito louco. Filho então, assim, é filho, entendeu?
Atenção, pais e mães do meu Brasil, acolham. Porque no final das contas, a única coisa que a pessoa não vai deixar de ser é filho e filha. Exato. O resto, tudo muda.
Pois é, meninas. E por conta de preocupações e sentimentos semelhantes a esses que vocês falaram, que a psicóloga baiana Olivia Bustani reúne mães e parentes de homossexuais aqui na Bahia com o intuito de fortalecer a presença, empoderar as relações e acolher as pessoas desse grupo. Ela conversou com a gente e explicou como funciona, né? Olivia é mãe de um homem gay e compartilhou suas visões conosco.
Eu disse a ele que se aquela era a escolha dele, eu iria apoiá-lo. E ali eu comecei o meu primeiro aprendizado, né? Entender que a orientação sexual não é uma escolha, não é aprendida, foi muito significativo para mim. Assim como foi significativo eu ver o quanto eu precisaria aprender de coisas relacionadas à homossexualidade e o quanto eu precisaria desconstruir, assumindo meu preconceito para poder mudar esses conceitos. Então, essa foi uma trajetória que eu fiz entre dores e conquistas. E eu vi o quanto era libertador à medida que eu podia compreender e me aproximar mais de meu filho. Foi daí que surgiu o desejo de criar um espaço também, o projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. O que eu pretendo com esse trabalho é exatamente criar um espaço onde essas pessoas possam sentir-se apoiadas, um espaço de escuta e de fala, de troca de conhecimentos e sentimentos.
Meninas, mais são iniciativas como essas que acalentam realmente o meu coração, pois ela permite de verdade novos olhares e novas histórias, né? Ninguém vai ficar mais achando que não pode ser acolhido, né? Que não pode ter afeto dentro dessa relação.
Eu acho que assim, a gente precisa assumir primeiro que a gente não sabe e que a gente é fruto de uma sociedade muito preconceituosa e que somos todos em alguma instância, né? Preconceituosos mesmo, sim, né? Homofóbicos, sim. Transfóbicos, racistas, machistas. A gente tem um olhar atravessado pela heteronormatividade, né? Assim,
você olha e fala, isso, ai, gente, é estranho, não
e
é?
E aí quando eu falo a gente mesmo numa totalidade, porque por mais que eu seja uma pessoa vigilante, por mais que eu seja uma pessoa bissexual, em algum momento eu devo cometer algum deslize e a gente precisa assumir isso. E eu acho que esse grupo de Olivia vem nesse sentido. Primeiro de você não negar que você é, né? Porque quando alguém acusa a gente de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é não, mas eu? É você. E aí, o que é que você vai fazer com essa informação de que, de fato, você teve uma atitude homofóbica, teve uma atitude transfóbica? Como é que você vai lidar com isso? Então, acho que esse grupo de Olivia, eu fico feliz que ações desse tipo existam, porque nem todo mundo tem a história que eu tive, por exemplo, né? De acolhimento dentro da minha família.
E sua fala agora foi ótima, porque eu penso assim, ó, você pode não participar de nenhum coletivo, mas procure uma rede. Porque às vezes você tem diferente, tá falando do ponto de vista como se fosse uma escolha, o lance da aceitação. Mas às vezes é tão estruturante, como o Val chamou aqui, que o processo de não aceitação daquele filho, do sobrinho, da prima, da colega, é algo que foge do seu controle. Então assim, procure conversar, procure se informar. A informação é a melhor saída, porque a gente tá aqui pra poder reinventar a estrutura, sacou? A gente tá o tempo todo pensando em reinventar, a estrutura. E pra isso a gente precisa de conhecimento.
E falando em informação, eu tenho uma boa notícia. Saibam que muitas histórias de amor estão acabando como? Em casamento. Vocês sabiam que em 2019 a procura por casamento homoafetivo cresceu no Brasil 61% comparado com 2018?
Amor, estou dizendo que o amor está
tô
no
dizendo. Ar. É, isso significa o quê? A liberdade de ser. Viva la resistência. É pra falar em espanhol? Viva la resistência.
Ai, meu Deus. Ah. Esse programa aqui tá ficando muito poliglota. Então, vou descobrir alguma língua que eu possa falar, viu? Provavelmente vai ser bebê inglês. Me toca, essa notícia é muito boa e comunga com tudo que a gente vem falando. E, principalmente, é um dos resultados das transformações nas leis que vem ocorrendo no Brasil. Desde 2013, cartórios de todo o Brasil não podem mais recusar a celebração de casamentos civis de casais do mesmo sexo ou deixar de converter aquilo que era união estável, homoafetiva, para casamento, né? E isso é uma vitória estabelecida a partir de uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. Com isso, a justiça atribui ao casal LGBTQIA+, os mesmos direitos de um casal heterossexual. Gente, é um cúmulo absurdo precisar de uma resolução para estabelecer aquilo que é direito divino. Cada um casa com quem quer, né? É uma escolha do coração. Enfim, para conversar com a gente sobre isso, quem conversou com a gente foi o advogado Jackson Aldi e explicou como ele próprio já fez uso dessa conquista ao casar-se em 2014 aqui na Bahia.
Meu amigo, irmão maravilhoso,
e
foi lindo.
Eu tô dizendo que esse programa hoje está apaixonante.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver distinção de tratamento legal às uniões estáveis constituídas por pessoa do mesmo sexo. Como você deve fazer? O casal que deseja casar deve procurar um cartório de registro civil, portando RG, CPF, comprovante de residência e a certidão de nascimento atualizada de pelo menos 60 dias. Com esses documentos, pagando a taxa do cartório, vocês vão realizar a habilitação do casamento e aguardar os trâmites normais previstos na lei. A partir do momento que for marcada a celebração, após o casamento, os direitos desse casal, eles são os mesmos direitos de um casal heterossexual, tanto na sucessão, inclusive de direito à pensão junto ao INSS. Esse direito ele já é sedimentado por todas as jurisprudências, por todos os tribunais pátrios. Existem várias jurisprudências que autorizam, que permitem e que proíbem distinção de tratamento entre as pessoas de mesmo sexo, comparados a um casal heterossexual.
Porra, Mirtoca, seu amigo é foda, velho. Jackson brocou aí na explicação. E é isso, né? Falando de amor, de paixão, eu quero trazer aqui alguns casais que esbanjam amor e diversidade por aí, né? A gente tem Camila Pitanga com a namorada, Beatriz Coelho, Daniela Mercury e Malu Versosa, Linda Quebrada e o stylist Cássio Vicente. Tem também Ludmilla e a esposa Bruna Gonçalves, o ator Paulo Gustavo e o marido Thales Bretas. E muitos outros casais, famosos ou não, né?
Porra, me toca! Rapaz,
a gente sabe.
Não, eu não quero,
rapaz,
eu quero me
exibir. Celebridade é outra coisa.
Gente, vocês pegaram daí a lista de Val, a lista básica assim, só pá, pá.
Gente, eu peguei essa lista porque, assim, eu quis trazer casais famosos, porque as pessoas, todo mundo conhece, mas eu também conheço. Eu falei no final, casais famosos ou não.
Mas nessa lista de famosos, você conhece, gente?
Diga aí. Você quer que a gente relate quem você conhece?
Já,
ela conhece.
Vai muito estourada.
Rapaz,
eu quero falar
é outro
que o
nível.
Bu Podcast contou com entrevista de Val. Bem-vindo, viu, gente? Ah, vai estar na rede isso, vai estar destaque. Vai.
Mas voltando aqui, tirando a resenha aqui, que a resenha não pode faltar. A gente sabe, gente, que a gente falta ainda um longo caminho a percorrer. Mas a gente também quer celebrar que hoje as pessoas estão cada vez mais sendo elas mesmas e assumindo seus amores, compartilhando suas felicidades e servindo de exemplos para que mais e mais pessoas consigam exercer esse direito de amar livremente, né? Uma coisa básica.
Isso!
Como é o caso da cantora Maju, que namora o Josué Amazonas. Eu amo ouvir histórias de amor, gente.
Ah, eu também adoro.
Conta pra gente sua história de amor, Maju.
Nossa, amiga, amor pra mim é combustível. Combustível pra gente viver, pra gente existir. E se eu estou aqui é justamente porque é fruto de muito amor da minha mãe, da minha família, de mim mesma, comigo mesma. Mas a história que eu tenho pra contar sobre Jô, meu amorzinho, é muito incrível e parece uma magia também. A gente já se conhece há um tempo, tem mais ou menos uns 3 anos que a gente se conhece. De repente, a gente para de se falar, porque a gente mudou. Ele viajou pra Nova York pra dançar, eu comecei minha vida artística mais profissional e viajar, sair de Salvador. Em junho, eu estava em São Paulo, e aí, de repente, eu vejo uma foto dele. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele. E eu tava prestes a ir a Salvador. Só que eu não consegui encontrar ele. Porque quando eu fui pra casa, ele foi pra São Paulo. Um certo dia, inclusive 9 de julho, eu fui para Salvador. E o Uber que foi me buscar pra levar pra casa no aeroporto era o irmão dele mais velho, que eu não conhecia. Quando eu entrei no carro, o irmão dele falou pra mim assim: olha, você conhece meu irmão? Você não é Maju, cantora? Eu disse, sou. Aí ele, então você conhece meu irmão, Josué. Quando ele mostrou a foto, eu... Josué Amazonas, meu Deus, a louca. Ele ligou na hora pra ele e a gente falou pro telefone e eu disse, estou em Salvador. Foi a primeira vez que a gente tinha conseguido se encontrar depois desses desencontros. E aí, amor, só flores, porque a gente se encontrou em um jantar, nós conversamos e começamos a nos ver com mais frequência. Viramos casal de pandemia. Eu estou muito feliz, estou vivendo esse amor.
Ai, gente... Eu fico muito feliz quando eu vejo histórias de amor.
Espia.
Fico muito feliz quando eu vejo histórias de
eu
amor.
Eu quero
preto.
Só que ela diga. Eu tô esperando. Porra, também a outra parte.
Não deixa nem falar. Vocês querem. A resenha.
Eu falei isso.
Vocês estão tão agoniados pela resenha que eu não posso nem falar.
Mas é porque eu fico me tremendo. Você sabe, eu tenho uma coceira na minha língua.
Eu amo ouvir histórias de amor. Ainda mais quando é uma história de amor preto, né? E aí, espia. Nesse caso, eu fico ainda mais feliz porque Maju é minha amiga. Então eu fico muito feliz de ver uma amiga minha feliz, amando, sendo amada, sobretudo. Né?
Maju. Eu quero dizer uma coisa, eu também estou muito feliz, entendeu? Um dia espero lhe conhecer, mas a gente tem que dizer, Val é muito estourada, isso é sua amiga, porra!
Depois o pessoal fica falando, você faz chacota com Val, fica chacota com... Você tá vendo a lista de Val, de amigos?
Rapaz,
eu não tô entendendo.
Eu nem sei, olha, Val no meu celular tem escrito assim, Val, estourada.
Camila, continue aí, seu texto, nega, que agora é sua deixa.
Mas assim, ó, quem tá com dúvida quem é Val, vai lá, arroba Val, bem-vindo, viu?
Segue ela, gente.
Então é isso, né? Né, gente? E recentemente a comunidade LGBTQIA+ conseguiu uma importante conquista no processo de lutas contra a discriminação. Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal passou a criminalizar a homofobia, a transfobia, a discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero, e ela foi incluída no contexto da lei antirracismo. Com isso, atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais passaram a configurar crime com pena de 1 a 3 anos de multa. Aí eu acho pouco, mas eu já acho um avanço, né? Inclusive, chama atenção para uma outra pauta que a gente tem que reforçar, discutir e pulverizar o máximo, que é aquilo que muita gente confunde, acaba pagando mico, postando besteira, falando besteira, sabe? E a gente tá aqui para ajudar vocês. Atenção aqui. Ouviram? Então aqui. Há uma diferença muito grande entre orientação sexual e identidade de gênero. Não é a mesma coisa.
Pois é, Camila. E assim, bora parar de dizer que é difícil de entender, porque só é difícil de entender aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então se ligue. A orientação sexual tem a ver com quem você se atrai afetiva sexualmente. Ou seja, se você é homem e gosta de homens, ou mulher e gosta de mulheres, você está na categoria dos homossexuais. Já se você gosta dos dois gêneros, você está na mesma filinha que eu, a dos bissexuais. E se você se atrai pelo sexo oposto ao seu, você é heterossexual.
Que tá cada vez mais escasso, viu?
Já a identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente, em qual gênero ela se percebe, se em um dos dois, ambos ou até mesmo em nenhum. Pessoas trans, por exemplo, são pessoas que nasceram com um sexo biológico diferente do que ela se identifica, independente de cirurgias terem sido feitas ou não. Inclusive, vou dar uma dica, essa pergunta nunca deve ser feita, tá certo? Já as pessoas cis se identificam com o sexo biológico em que elas nasceram. Mas é importante salientar também que entre ser mulher e homem existem infinitas possibilidades de se sentir, de se perceber. E o essencial é que você respeite as verdades de outras pessoas, mesmo e sobretudo se elas forem diferentes das suas. A gente aqui não vai dar conta de explicar tudo que engloba o universo LGBTQIA+, mesmo eu estando dentro da sigla e sendo uma mulher bissexual. Mas a gente pesquisou muito, em muitos lugares, para chegar a diversos conceitos aqui. E é por isso que a rainha das listas deste podcast vai atacar novamente. Diga lá, Mirtoca.
Minha de lá, que não vinha de...
Bem, a lista dessa vez cresceu, porque eu trouxe filmes, documentários e livros. E quero já dizer, de qualquer forma, que lá no Umbu Podcast tem mais dicas ainda, porque o pessoal aqui cortou a minha lista. Disse que eu trouxe coisa demais, que não ia caber num podcast. Como pode? Ó, filmes, vamos começar com Moonlight, Me Chame Pelo Seu Nome, Azul é a Cor Mais Quente. Mas tem filme brasileiro, viu? Temos Tatuagem, Flores Raras, Madame Satã, maravilhoso.
Madame Satã, inclusive, me toca. Já foi livro, já foi filme, já foi peça.
Peça de teatro aqui na Bahia, inclusive, com o diretor baiano, né, Thiago Romero. E no papel principal, Sullivan Bispo.
Maravilhoso, também. Beijo, Sullivan.
E grande elenco aí, Larissa Libório, Nitoreia Cadan, Thiago Almazi.
Me fale, mas o filme também teve ator baiano, não foi?
Lázaro Ramos, exatamente.
Mas tem mais um, viu, gente, brasileiro que eu quero indicar, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um sucesso aí, que tá rolando. De documentários, nós temos Divinas Divas, São Paulo em... Como é o nome da bebida, Camila?
Hi-Fi.
Hi-Fi.
Não que eu tenha bebido muito na adolescência e tenha ficado caída no chão algumas vezes.
Viu, mas tem um documentário onde
fala de cachaça.
Camila.
Eu leio bastante sobre isso, gente. Eu leio bastante. Já falei pra vocês que é uma pessoa. Minha mãe ouviu o programa.
E temos também o documentário Bicha Travesti. E de livros, eu trago Com Amor, Simon, que também virou um filme. Amor é Amor. Estela Manhattan, que eu não sei se a pronúncia está correta.
Val, tá tudo certo aí?
Gente, ela tá fazendo de conta que não está me escutando, nem escutando a Camila. Tudo bem, vou passar pra outro. Amora e Vidas Trans, que foi escrito por autores trans.
E eu acho que é importante, Mirtoca, a gente falar sobre esse protagonismo, né? Assim, se é uma obra que fala de pessoas trans, eu acho que é importante ter pessoas trans envolvidas nessa equipe. A gente, enfim, viu aí algumas produções que foram feitas sobre a vida de pessoas trans que não tinham trans envolvidos aí nessa produção. Então eu acho que é muito importante você trazer e marcar essa presença de que sim, foi escrito por pessoas trans. Então a gente tem que entender essa questão da subjetividade. Só uma pessoa trans para entender tudo o que perpassa por esse universo. Nós somos três mulheres pretas, que a gente sempre fala sobre isso, né? Que é importante a gente ter o protagonismo nas nossas coisas, nas falas. Então acho que é importante também a gente demarcar esse protagonismo em
com
outras
certeza.
Causas.
Ela avisou que tinha de shot.
Isso mesmo. Agora, eu continuo dizendo a vocês agora, nesse momento, que aprender, ler mais um pouquinho, assistir um filmezinho é uma boa dica para poder abrir a cabeça, perceber que não existe nada de estranho, nada anormal, inclusive, parar de dizer, ah, é complexo pra eu entender. Não, como o Val lembrou, não é complexo.
A gente só não foi ensinado, né, assim, se a gente falasse sobre sexualidade de uma forma tranquila nas escolas, as crianças cresceriam entendendo a diversidade que é o mundo, né, se a gente falasse de diversidade mesmo, em todos os âmbitos, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, a gente evitaria muitas mortes, inclusive, né?
Eu acho também, nessa mesma linha, Val, que a gente tem que pensar que a discussão de sexualidade tem que fazer parte de nossas vidas. Não é algo ou escolar, uma relação familiar, algo que tem que estar no nosso social. A gente tem que falar mais sobre finanças para poder investir melhor no dinheiro, mas tem que falar sobre sexualidade mesmo para entender melhor como funcionam nossos corpos, para entender que essa questão da diversidade, para poder entender que orientação sexual, para entender que diversidade de gênero existe, faz parte. E se antes não era visto, não era porque não existia, era porque todo mundo tinha que ser incubado ou morria. Exatamente. A gente já passou muito tempo vivendo em sociedades radicais, onde a criação católica dominou o mundo, que um homem nasceu homem, a mulher nasceu homem, e um nasceu pro outro, há de eterno e viveu. A gente tá se repaginando, tá remodulando as formas de se relacionar, as formas de relacionamento, as formas de montar família, e eu acho que a liberdade tem que ser o ponto de partida para tudo isso. Então, atenção aqui. Não é só falar de diversidade no mês de setembro. A gente tem que pensar isso como prática da nossa vida. Converse com seus filhos, converse com seus amigos, converse com seus irmãos. Porque, inclusive, essa conversa pode fazer com que muitas pessoas se sintam à vontade para poder, inclusive, falar sobre aquilo que passa na cabeça, o vulgo sair do armário, né? Porque eu acho que o lance do que Val falou, de se entender, do de conversar e do de se posicionar, vem muito da rede que ela tem perto, da estrutura que ela tem perto. Então, faça parte da rede para alguém, monte essa estrutura perto de alguém, porque a gente não sabe como é que tá tudo isso, porque essas... O lance de se assumir, entre aspas, não é uma escolha. Já faz parte da vida das pessoas e só precisa de um espaço, inclusive, pra poder estar nesse espaço, né?
Não é uma opção, né?
Assim, não é uma opção, não é uma opção.
É uma orientação de fato, assim. Eu não posso... Enfim, eu já falei aí sobre meu processo todo. Vocês já ouviram, mas tá longe de ser uma opção.
Ah, deixa eu terminar, que eu falei uma coisa que eu tinha que falar antes de terminar. Gente, não é homossexualismo, é homossexualidade. Se você tiver muita dúvida qual a diferença, vá lá no Google e jogue, porque tem várias referências de como você entender que sexualidade é algo, não é algo contemporâneo, é algo presente na nossa vida, só não tinha um espaço para ser debatido.
Pois é, gente, esse programa, assim, é notório, que dava para durar mais 2 horas, dá pra gente fazer uma temporada especial só, falando sobre homossexualidade, sobre causa LGBTQIA+. Mas, infelizmente, a gente sabe também que tudo que é bom dura pouco. Por hoje, a gente vai ter que parar por aqui.
Obrigada. Eu quero deixar claro que a lista de indicação de um monte de filme, um monte de documentário, um monte de livro, está lá no Umbu Podcast. Podem ir lá, viu? Já que eles cortaram aqui a minha lista.
Pois é, não deu pra gente trazer tudo que a gente queria. Eu fiquei com vontade de falar sobre várias coisas. Mas enfim, é isso. A gente tá chegando a mais um final de programa, gente. Eu quero agradecer muito a quem colou na corda junto com a gente. Pra mais informações, já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, @UmbuPodcast. Beijos e até a próxima.
Beijos, galera.
Beijos.
O Umbu Podcast tem uma galera muito bacana envolvida que vocês precisam conhecer. Na produção, o Grupo Bando. Na gravação, a Caverna do Som. E na edição, Estúdio Atitude. Beijinhos e sigam a gente nas plataformas digitais, @UmbuPodcast.